na trilha da história. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Neste episódio, nós vamos falar sobre o que havia no território que abriga hoje o Brasil antes da chegada das caravelas portuguesas. Nosso entrevistado é o jornalista Reinaldo José Lopes, autor do livro 1499, O Brasil Antes de Cabral, lançado pela editora HarperCollins. Ele conta que na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais, arqueólogos conheceram Luzia, o ser humano mais antigo das Américas.
Se ela não é o ser humano mais antigo das Américas, certamente é um dos mais antigos. Então, de esqueleto humano, isso é evidência direta de que uma pessoa que estava ali já no nosso continente, ela estaria entre as mais antigas com 11.500, 12 mil anos de idade, mais ou menos.
Uma reconstituição do rosto de Luzia, feita a partir dos ossos da nossa ancestral, surpreendeu os pesquisadores. Em vez de feições indígenas, ela tinha aparência similar à dos africanos ou dos aborígenes australianos. A descoberta levou os cientistas a repensar sobre os primeiros povos que chegaram às Américas.
Talvez tenha tido duas grandes migrações originais lá no passado das Américas. Primeiro, esse povo da Luzia, com esse aspecto que eles dizem australomelanoide, né, que é tipo um clima da Austrália, da Melanésia. E só depois, então, o pessoal com feição do norte da Ásia, meio siberiano, que seriam os ancestrais da maioria dos índios que estão aqui hoje. Essa é uma das grandes hipóteses e controvérsias em relação ao povoamento original do nosso continente.
Além do relato sobre Luzia, são muitas as histórias do pré-Brasil que estão sendo reescritas. Em vez de uma terra inexplorada, sabe-se hoje que nosso território da época anterior ao ano de 1500 tinha sociedades organizadas, produção cultural e até redes de comércio.
Xingu, por exemplo, que hoje ainda é o grande centro dos povos indígenas do Brasil. O que você tinha lá é muito curioso. A partir do ano 800 era cristã, até um pouquinho depois da chegada dos europeus. O que você tem lá são, primeiro, aldeias que eram pelo menos 10 vezes maiores do que as atuais, assim. Então, em vez de você ter algumas centenas de indivíduos, você tinha alguns milhares, chegando a bater nos 10 mil em algumas aldeias. Que é respeitável, é o nível de uma cidade medieval de porte médio, assim, né? Poucas cidades medievais passavam disso. Segundo lugar, os caras tinham uma organização do território muito clara. Então, eles construíam estradas muito largas, com quilômetros de extensão, muito bem cuidadas, construíam pontes, construíam reservatórios artificiais para armazenar água e para armazenar peixes e tartarugas, e tinham, aparentemente, um sistema ritual muito elaborado de aliança entre essas regiões do Xingu.
Reinaldo também lembra que só na Amazônia foram domesticadas mais de 80 espécies diferentes de plantas, incluindo algumas muito importantes para a nossa alimentação de hoje, como o cacau, o abacaxi e a mandioca.
Mas a Amazônia, a gente pensa nela como uma mata, entre aspas, virgem, 100% virgem, é uma coisa enganosa. Porque quando a gente olha a distribuição de espécies, que à primeira vista parecem ser nativas na floresta, elas têm muito mais espécies úteis para o uso humano, como alimentação, como fonte de fibra, como fonte até de bebida, do que a gente esperaria numa floresta natural. O que significa que, na verdade, mesmo antes de ter agricultura propriamente dita, os caçadores-coletores, o pessoal que só caçava, que pescava e coletava alimentos, eles já estavam moldando a floresta para os interesses deles, para aquilo que seria útil para o uso humano lentamente.
Pesquisar sobre a pré-história brasileira não é fácil. Nessa área, há mais dúvidas do que certezas. Por que estudar esse período então, Reinaldo?
Da genética está muito demonstrado. Pelo menos 20 a 30% dos brasileiros vivos hoje, apesar de tanta gente que se perdeu, tanta gente que morreu dos grupos indígenas, ainda tem pelo menos algum DNA indígena. Pode se remontar, provavelmente, a origem da sua família a alguma bisavó, né? Porque normalmente eram as mulheres indígenas que casavam com os europeus. Então, primeiro está no nosso sangue. O sangue de muita gente no Brasil, né? Em segundo lugar, porque essas cidades complexas que a gente tinha falado antes, embora eles tivessem populações grandes, interferissem muito no ambiente e tal, de uma maneira ou de outra eles conseguiram fazer isso sem o mesmo nível de destruição ambiental que a gente está vendo hoje. Estudar o que eles fizeram talvez nos traga soluções para os nossos problemas ambientais atuais. Tem o caso da Terra Preta da Amazônia, né, que justamente foi uma espécie de solo aparentemente construído para suprir as necessidades de falta de nutrientes do solo amazônico, que normalmente é pobre. Os caras conseguiram incorporar nutrientes por uma técnica de queima controlada, de carvão, que retinha os nutrientes do solo. Se a gente conseguisse recriar a Terra Preta hoje, talvez a gente poderia ter uma agricultura muito mais sustentável e muito mais produtiva do que a gente tem na Amazônia Moderna.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com o escritor Reinaldo José Lopes, músicas que têm tudo a ver com o nosso tema. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se você quiser entrar em contato com a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.